A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Este quadro que eu apresento todos os finais de semana com muito carinho, contando a história da vida de pessoas de Ampere e de toda a nossa região. O nosso Papo na Varanda de hoje é o de número 336. Já conversamos com 336 famílias que cada um contou um pouco da sua história. Gravamos numa tarde de sexta-feira, dia 15 de março de 2024. Está indo para o ar, não é? Está indo para o ar nesta sexta-feira, dia 29 de março, e neste sábado, dia 30 de março, aqui pela Rádio Ampere, que tem o apoio do Jornal de Beltrão, que divulga uma foto dos nossos entrevistados, das pessoas que nós entrevistamos. O Jornal de Beltrão, que você pode ter em sua casa de terça a sábado, com todas as informações da nossa região. E você pode acessar o site do Jornal de Beltrão e ter todas as informações. Tem o apoio também do meu amigo Iselcio e da Lígia, que fazem um presente, né? Fazem um presente de uma foto para o nosso entrevistado. Bem, o nosso Papo na Varanda de hoje, já quando eu vim na Festa das Sementes aqui em Pérola do Oeste ano passado, a gente já conversou para a gente gravar um Papo na Varanda com esse senhor que mora aqui na Pérola do Oeste há muitos anos, né? Foi vereador, foi presidente do sindicato, do movimento sindical, que é o senhor Vilibaldo Vieira, e nós estamos aqui na sua casa. Ele que nasceu no dia 9 de julho de 1953, 71 anos, casado com a dona Cleci Vieira, que nasceu no dia 1 de novembro de 58, 65 anos, tem 4 filhos, a Gilvânia, o Gilsandro, o Gilsney e Jandisley, tudo com G, não sei porquê, mas o nome tudo com G. Eles têm 4 netos e eles moram aqui já desde 1977. E eu começo perguntando para o senhor Vilibaldo, então, o senhor nasceu onde, senhor Vilibaldo?
Boa tarde, meu amigo Hélio, boa tarde aos ouvintes, às pessoas, né, que trabalham com você, uma boa equipe. Para mim é um prazer muito grande ter você aqui na nossa propriedade, que a gente sabe que são poucas pessoas que levam ao conhecimento, mostrar um pouco a história, né? E nós somos privilegiados por você ter escolhido a nossa propriedade, escolhido a minha pessoa, a minha família, para vir assim revelar um pouco da nossa vida, da nossa história, assim, todos tivessem essa oportunidade de ter assim, poder contar um pouco, revelar, porque com isso não é para mim, é meus filhos, meus parentes, os netos e a sociedade que aí vem, né, meu amigo Hélio? Então, assim...
Aqui, como é o nome da linha que o senhor mora aqui?
Aqui é quilômetro 31.
Quilômetro 31, às vezes a estrada passava toda aqui, né? Os homens passavam aqui na revolta de 57, a peleia foi aqui por perto, é isso, né?
É, sem dúvida, meu amigo Hélio. Eu já vim aqui depois que já tivesse acessado, dá pra dizer, né? O povo tava tudo indo meio ressabiando, mas já tinha acalmado. Os colonos já estavam lá de volta nas suas propriedades e tal. E aqui na comunidade, lá já do Grande, que foi queimado o escritório da CIT, que dizia, né? É, então é uma história aí de todo o Paraná. Vocês também mostraram isso, né, meu amigo Hélio? E então foi uma coisa que passou. Mas hoje sim. Hoje aqui nós temos aqui no nosso município aqui um povo trabalhador, um povo que sabe o que é. E essa estrada aqui, dizendo assim, ela é uma das mais antigas. Eu tenho para te dizer, meu amigo Hélio, eu vim de Concórdia, Santa Catarina.
O senhor nasceu lá em Concórdia?
Em Concórdia. Eu sou de uma linha, tá, de linha Tiradente, e eu saí de lá com 20 anos de idade. Em 73, dia 5 de fevereiro de 1973, eu saí de lá. E eu vim aqui para Pérola do Oeste. E aqui estou até hoje, graças ao meu bom Deus. Eu nunca trabalhei de empregado, sempre fui agricultor. Quando eu comecei a minha vida, a gente trabalhava dando há meia anos atrás, você ouvia falar? Viu falar?
Trabalhava de arrendado.
Arrendamento, é. Arrendamento. E aqui a gente, então, praticamente eu morava ali na Tadelinha Fabiano, do outro lado, e a gente comprou aqui, a gente tá aqui até hoje. Maravilha. Mas naqueles anos, viu, meu amigo Hélio?
Como é que era o nome dos seus pais?
Meu pai era Prudêncio Vieira e a Maria Serafina Vieira.
Maria Serafina Vieira. Eles sempre moraram ali em Concórdia, a família Vieira?
Sempre. É, eles eram ali dessa comunidade onde eu nasci e me criei. Mas o fato de eu vir, meu amigo Hélio, é que eu tinha 20 anos de idade e nós éramos 9 irmãos. E o pai era um cantinho de terra que dava, né? Que você tinha o rancho e a piazada correr em roda no barraco e fazer arte. E quando a gente trabalhava para os outros, a gente trabalhava, não ganhava dinheiro, era de graça. E eu já tinha 19 para 20 anos, eu parava com o padrinho meu e a gente não ganhava nada para isso. E a gente pensava, meu Deus, eu tenho que, já chegando a idade, né? A gente tem que tomar um rumo na vida. E a gente lá não tinha espaço para nós. Então eu fui o primeiro dos meus irmãos que vim para cá, tinha um tio aí, vim para cá, mas tu sabe que parente nesses horários, né, nesse momento não é por causa de parente que tu vai para um lugar. Exato. Tu tem que trabalhar, tem que encarar, tem que ralar, né?
E o senhor foi para a escola quando era criança lá em Concórdia?
Eu fui. Eu fiz fui até o primário, né? E daí eu concluí aqui, por fato dos cargos que eu assumi, né? Eu fiz a tal de Terra Solidária. Terra Solidária é um programa da CUT, da Agricultura Familiar. E eu fui um dos alunos, concluí até a oitava série pela Terra Solidária. Então hoje eu tenho o primeiro grau completo.
E quando o senhor chegou aqui, então, o senhor falou que morava um tio aqui, era muito mato na época, como é que era quando o senhor chegou aqui?
Na verdade, meu amigo Hélio, aqui só tinha a prefeitura naqueles anos e tinha 4 serrarias, era só serrarias que dava emprego. E daí os coitados das pessoas disputavam aquilo ali, né? Quem trabalhava
na serraria... Você tinha muito pinheiro?
Não, aqui não, não, não. Mas aqui tipo é perova, perova. Tinha muitas perovas e hoje, e tem uma que outra, até nem sei onde é que tem, mas aqui era muita perova. Tanto é, como tinha perova, naqueles anos tirava a parte mais grossa da perova e os galhos ficavam. E a gente então trabalhava a boi, a gente enleirava, né? Enleirava, então pegava numa ponta da madeira com arado, arrumava aqueles pau, enroda os tocos, e se tivesse cana de milho, daí nós grudava ali fogo durante a noite. Fogo! Para queimar aqueles pau para poder plantar. E para mim era uma festa aquilo. Né?
Eu aqui aí... também é meio na divisa da Argentina, não sei esse morro que a gente enxerga para lá. Aqui também já é meio perto da divisa, né?
Eu estou na fronteira, meu amigo Hélio. Aqui, ó, nós dois aqui, se depois virar a câmera aqui, pega parte da Argentina. Aquelas matas que a gente tá vendo lá. Ó,
vamos virar a câmera para lá para mostrar então, Ana. Aqui... Que hoje a Ana e o Richard são... Vamos, enquanto ele vai falando, vamos mostrar aí.
Mas é
lá, aquela parte lá, né? Ó.
Aquela parte lá, é. Porque ali, assim...
Lá é Argentina.
Lá é Argentina. Lá é Argentina. Lá é putreiro e tal, né? É. Vem até o Rio Santo Antônio. Então, é aqui, linha reta, em 10 minutos eu tô ali. 10 minutos eu tô ali, já na Argentina, ali. Ali, então... Mas é um povo bom. O povo que mora na costa é um povo bom. Mas os nossos brasileiros trabalham até a costa lá. É,
tem um rio ali, tem a linha seca ali.
É o Rio Santo Antônio. O Rio Santo Antônio, ele deságua, então, no Rio Iguaçu, né? Ali, mais entre o Rio de Capanema, deságua no Iguaçu.
O senhor falou que queimava para poder plantar, daí o senhor não tinha terra aqui, o senhor trabalhava meio de arrendado, então, é isso?
Olha, a minha história é se analisar assim, sabe? Porque a gente, como veio sem nada, e eu era meio piazotão não, com 20 anos, mas, né, a gente é assim, a gente teve, assim, uma certa educação no meio dos outros, aquele cuidado, assim, né? E quem tinha, tinha, quem não tinha, não se preocupava muito com quem não tinha. Então eu parei com 3 famílias durante o tempo que eu vim pra cá. Agradeço as 3 famílias que foram, assim, muito... bem gentil, generosa comigo, tem, eu também ajudava, né? Então eu dava meia por causa de ganhar alimentação.
Tá certo. Mas dava terra e alimentação, o senhor plantava meia.
Mas daí a gente casou em 76, então, né?
O senhor conheceu a dona Clecia onde?
É, ali, nós era vizinha aqui na Tadelinha Fabian, aí ele só era morador, meu sogro na época tinha um pequeno comércio, uma pessoa muito querida, seu Alvício Tiese, né? Muito conhecido de toda a região, mas foi um senhor muito, muito respeitoso, assim, que Deus o tenha, hoje ele é falecido também.
E então ficou de olho na vizinha.
Ah, sim, nós éramos bem próximos aí, a gente casou bem novo, talvez ela dizia, mas nós casamos, eu tinha 20 para 21 anos, e ela 16 anos, sabe? 16 anos. Com 17 anos, ela já teve a filha. Mas graças a Deus, né?
O casamento foi aqui na Pérola mesmo?
Foi na comunidade, lá no Tadelinha Fabiana, na época, num garpão lá, né? Sim. Mas isso é tudo muito, com muitas simplicidades, né? E daí, assim, em 77, quando
fala... O senhor casou, já tinha um biombo pra morar? Já tinha um rancho pra morar?
Não, ou... eu, quando eu era sorteiro, eu já tinha... onde eu parava, eu tinha meu chiqueiro de porco, eu tinha meu gadinho, eu plantava, a gente trabalhava e sobrava.
Era um menino trabalhador.
Graças a Deus, fiz a minha parte, né? E daí, quando a gente casou... A gente já tinha, como tinha um gadinho, tinha porco, tinha uma reservinha em dinheiro já guardado. E as terras não eram muito caras naqueles anos. Então a área aqui são 6 alqueires, Eli. 6 alqueires. E daí a senhora lá, ela encasquetou no vender pra mim. Eu queria pegar o que eu tinha. Era uma época difícil, né? Em 76 pra 77. E deu aquela seca de 77. Viu falar naquela seca, né? Aquela seca, ninguém colheu um grão de milho, um grão de soja, nada, nada, nada. E a gente comprou, a gente deu o que a gente tinha. E a gente conseguiu pagar a metade. E a metade nós pagamos em 5 anos. E conseguimos pagar, Mas foi difícil porque naqueles anos não tinha luz elétrica. A gente era só a boi. E aqui a área aqui era difícil, porque a área aqui era bastante pedrosa, bastante pedra. Aqueles que se possam São João, que aqui se grudava na terra, era difícil. Mas a gente era novo, não é? A gente era novo, a gente encarava. E graças a Deus estamos aqui. Graças a Deus.
Eventos aqui tem alguma igreja por perto? Vocês iriam aqui na linha Fiabão ou era só na Pérola?
Não, pra nós é vencer quase a mesma distância. Nós ir na cidade, porque daqui tem a cidade a 3 mil metros e aqui a comunidade é um pouquinho menos, tá? A comunidade é Lajado Grande. É uma comunidade grande, uma comunidade bastante, bastante falada, né? Ah, viu? Eu volto atrás um pouquinho, quando eu vim, meu amigo Hélio. Eu vim, então, nesse dia 5 de fevereiro de 73, não tinha entrado de chão. Eu saí de Concórdia às 5 horas da manhã, chegamos em meia-noite, ônibus sucata, né? Meia-noite em Pato Branco. A gente pousou lá no tal do Hotel São Luís e teve um senhor de idade lá que me trouxe pra cá, né? Hoje que Deus o tenha hoje também, o tal de Mir Schmidt. A gente pousou lá em Pato Branco, no Hotel São Luís. E daí, no outro dia, 5 horas da manhã, viemos aqui por Baracão, 5 horas da manhã, e a gente chegou de pranchita pra cá, viemos mais de a pé do que dentro do ônibus, empurrando o ônibus. Essas terras vermelhas aí, o ônibus ia pra Valeta, e primeiramente eram os homens, saltem pra fora e senão nós vamos dormir aí. Então a gente vinha empurando o ônibus.
Porque na época nem se falava em cascalho, nada,
não,
era
falava terra nada. Vermelha. Então quem empurava os ônibus mais eram os homens, então isso tá na minha mente, né? E a gente já passou aqui naqueles anos. E graças a Deus estamos aí.
Então aqui onde o senhor mora, tá desde o início aqui. Eu quero que a Ana e o Richard Mota tenham uma grutinha aqui, o senhor é um santinho que é
nós
o seu
padrão. Tu sabe de uma coisa que a da santinha, pra mim, assim, eu tenho uma pequena história. Era um sonho de fazer uma coisinha um pouquinho melhor. Eu teve um período, meu amigo Hélio, eu era presidente do sindicato, eu era vereador, e eu era... Tinha várias comissões que eu fazia
ligado
parte.
Entidades.
E eu levava isso muito a sério, e eu me dei uma depressão desgraçada. Eu tava depressivo, tinha vontade de... Sabe? E daí eu vinha pra fora, assim, falei pra Cleice, mãe, vamos fazer uma santinha aqui? E hoje eu me considero recuperado, porque eu abro, saio da porta para fora, eu deparo com a Nossa Senhora Aparecida, com a Nossa Santinha, e tanto eu que nem a Cleice também teve problemas de saúde, e hoje o fato de nós, nem que nós não vamos lá rezar para ela lá, mas daqui nós estamos enxergando, olha lá, todo dia leva uma florzinha lá, né? Então a Santinha, essa é uma coisa porque eu tava depressivo e hoje eu me considero recuperado, porque o depressivo ele nunca se cura totalmente de vez. A depressão é uma, diz que não é doença sim, só que tu tem que se ajudar, dar os passos certos e continuar,
acreditar em Deus,
continuar a fazer as coisas certas. E a gente tem que se ajudar. E pra mim, então, também, a gente, esses cargos já ficaram, né? Lá, a gente ficou na história e deixei boas amizades. E hoje nós temos uma na propriedade e a Santinha é a nossa protetora, dá pra dizer.
Pra quem assistiu aí, já foi mostrado um pouquinho aí a grutinha com a Nossa Senhora Aparecida. Um local muito agradável aqui, inclusive... pé de jabuticaba, manga, pinheiro, que o senhor deve ter plantado os pinheiros.
Ali eu trouxe lá de Concórdia, até do proprietário, o seu Silvestrin, eu trouxe o pinhão e eu coloquei. Tinha uma carreira de fora a fora aqui de pinheiro, mas daí a gente cortou por causa da... Tava estrovando, cortou, acabou ficando três aqui. Mas olha o tamanho do pinheiro, a grossura, a tora que teria hoje, e eu botei o pinhão. Botei o pinhão aí, né, e tal.
Olha só, então, por isso é que eu digo, quem planta, um dia colhe.
Um dia colhe. E daí, então, vejo bem, a gente vem em 77, nós temos hoje em 54, né? É, aliás, 2024. 2024. Então, a gente tá aqui já... 47 anos dá, né?
Fala um pouquinho com a Dona Cleci. A Dona Cleci nasceu aonde, Dona Cleci?
Sanga das Flores.
Sanga das Flores é aqui no Paraná?
É perto do Fabiana.
Ah, aqui mesmo. Então a senhora nasceu aqui em Pérola do Oeste.
Pérola do Oeste.
Pérola do Oeste. Como é que era o nome dos seus pais?
Meu pai era Alvício Tizen e a minha mãe era Olíria Tizen.
E eles vieram de outras regiões? Como é que eles vieram da onde aqui para Pérola?
Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul.
Sim.
Vieram para cá. E a senhora é uma família muito grande?
Meu pai tinha seis filhos, né?
Seis filhos. Trabalhavam na roça também? Sim. A senhora estudou também aqui na linha Fabiã, é isso?
Ele trabalhava na roça, mas depois ele teve uma bodega.
Teve um bodegão aqui, então. Bodegão.
Mas lá no Fabiã, né?
Lá na linha Fabiã.
É, Sanga das Flores, na verdade.
Sanga. Ah, sua mãe?
Foi professora lá também, né?
Foi professora aqui na Pérola.
Não, lá não. Lá tinha uma escolinha, do tempo das escolinhas no interior, né?
Sim, sim.
Ele tinha uma escolinha lá, ela lecionava lá.
Lecionava, mãe professora. Então a senhora teve a sua mãe como professora, estudou mais?
Eu não, só até o quarto livro também.
É, só até o quarto ano, né? E daí, foi muito tempo de namoro com o seu Filibaldo aí? Falou que a senhora tinha só 16 anos, né? Se fosse hoje, eu acho que ele até ia pra cadeia. 16 anos de menor, como é que foi essa história aí?
É, a gente se conheceu, né? Não namoramos tanto tempo entre namoro e se deixar, né? Acho que deu uns 8 meses só, né, pai? Depois já casamos.
E já casaram.
É que ela faleceu a mãe.
Ah, como é que é, seu Filibaldo?
Ela, não, a história dela, da vez ela não lembra, a mãe dela faleceu, ela tinha 11 anos, né?
Olha,
e o sogro ficou, ela com 35 anos faleceu, né? E ela então ficou apiazada tudo pequeno, né? Então ela tinha 11 anos quando faleceu a mãe dela, e então até era difícil, porque... Então ela também, na verdade, era uma porção de filhos, né? Seis, mas digamos para um homem sozinho, né? Mas tudo tranquilo, a gente assim...
Casaram, daí tem os filhos, a senhora tem 4 filhos. E eu queria que o senhor me dissesse por que todos eles o nome começa com G, por que isso?
A primeira foi com G, daí nós achamos legal, né, colocar todos com G, né? E todos com G, ó.
É.
Todos G.
Olha só, e a Santinha aqui, a senhora também é devota de Nossa Senhora Aparecida?
Sou muito devota da Senhora Aparecida. Amo muito Nossa
Sim.
Senhora Aparecida.
A senhora sempre trabalhou na roça aqui também, junto com o seu Filibaldo?
Sim, fizemos a vida, sim, né?
Junto.
Não deu muitas coisas, mas é.
Sim. Mas é um local muito agradável aqui, um local bonito, né? Com certeza. Chega fim de semana, os filhos vêm pra cá, os netos, é isso?
É, às vezes vem, se não é sempre, né?
Não é Ele sempre. Dizia que a senhora também passou por problema de doença, mas hoje está tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus. Sim. Eu tinha sofrido das varizes, né? Varizes. Agora estou fazendo as cirurgias, né? Estou fazendo procedimento. Está bem melhor agora.
Tá certo. E a senhora é feliz?
Graças a Deus.
Devota de Nossa Senhora Aparecida?
Devota de Nossa Senhora Aparecida.
Olha só.
Bem feliz, muito feliz.
Que maravilha, né?
Uma vez eu falava que eu mais paro aqui. Quem mora de verdade aqui é a Dona Cleci. Porque a Dona Cleci, durante esses anos todos, ela segurou as pontas, as crianças pequenas estudaram.
Sim.
E eu viajei bastante, né? Eu no movimento sindical, quando que daí também eu me elegi vereador. A gente foi muito a Brasília nesses anos, né? E anos atrás era difícil. Toda vez, aí na década de 80, na década de 90, tu levava 2 dias para ir e quando muitas vezes 3 dias para ir. E 3 dias para voltar, e mais do tempo lá. E a Dona Cleci sempre segurou as pontas. E os filhos também, graças a Deus, muito educados e sempre preservados. Então é daí de uns anos para... Porque a gente também, só da roça, de repente não dava. Isso ajeitou essas oportunidades na gente, ali.
Mas no sindicalismo, né? A gente sabe que nos anos 80 aí a luta pela Constituição... aposentadoria, né, para todas as pessoas, para os deficientes, aposentadoria para a mulher, auxílio natalidade. O senhor participou dessas lutas todas e eu também acompanhei junto com a deputada Luciana, deputado Assis. Foi uma luta para conseguir essas vitórias de hoje, né, senhor Vilibaldo?
Meu amigo Hélio, sabe que isso para mim é o meu mais forte, o movimento sindical. Eu, graças ao meu bom Deus, eu conheço de toda a região sudoeste, eu conheço os dirigentes sindical de 20 anos atrás, 30 anos atrás, porque, assim, a minha história, eu em 86, eu fiz parte da primeira direção do sindicato dos trabalhadores rurais aqui em Pérola do Oeste. E era o Zeno Minuso, então, quanto presidente, né? E a gente, de lá pra cá, eu tenho todas as sedas guardadas. Eu fui todos os cargos, fui presidente em mais oportunidades, né? Fiquei uns anos, mas tu não precisa ser o presidente para acompanhar as coisas. Mas então em 86, eu digo assim que tem uma coisa que marca na minha vida, porque eu associei na Acessoar em 86 e na década de 90 eu já fiz parte do conselho da Acessoar também. E o movimento sindical, todas as direções que passaram, um cargo ou outro, eu sempre fiz parte. Então, mesmo não sendo presidente do sindicato, eu muitas vezes apresento o programa do sindicato, sempre apresentei, e a gente é parceiro, não precisa ser, tá no cargo da linha de frente. Então, eu digo assim que, para mim, o que me marcou muito na vida, meu amigo Hélio, que em 86... Daí vem a década de 90, então tu sabe que até na Constituição Brasileira, eu estive também, a gente esteve lá naqueles anos, né, reivindicando. Né? Porque, né, o senhor sabe que as entidades que conseguissem 50 mil assinaturas podiam fazer parte com emendas, né, e as igrejas, o sindicalismo, eles conseguiram essas 50 mil assinaturas, então por isso, então as entidades também construíram com emendas. E graças a Deus... Graças ao movimento sindical, graças às lideranças desempenhadas, graças também, meu amigo Hélio, você como diretor da emissora e vocês, comunicadores das emissoras, sempre deram tudo. Oportunidade e acompanharam, acreditaram. Então isso aconteceu. Então a aposentadoria, nós dizíamos na época que era o homem a metade, que recebia metade da aposentadoria, e se pôs como falecesse, a mulher recebia outra metade. Era assim. E a gente, na Constituição de 88, isso foi lei, então é o salário mínimo, é 55 para mulher, 60 homem, continua hoje. E então foram várias conquistas, o crédito diferenciado, habitação rural, então foi coisas assim que aconteceram naquele bom projeto,
também,
então,
né?
O crédito fundiário, e também teve uns aninhos que ficou fora, né? Funcionou muito bem, nós temos muitos aqui no município que adquiriram sua terra e hoje então está voltando. Está voltando esse programa, quem não tem a sua área, hoje até com facilidade, hoje até pode ser de parente. Só que o valor não é muito alto, porque são 20 anos para pagar e para quem não tem nada, isso é uma dívida muito grande, mas é difícil. Mas todos que conseguiram, pagaram. Então é uma luta, foi uma bandeira, sim, do movimento sindical. Então eu digo assim que isso valeu a pena e daí...
Inclusive o auxílio natalidade para as mulheres, né? Que das mulheres do interior que não ganham tinha. Seus filhos, não tinha nada de auxílio, hoje tem, né?
Sem dúvida. Isso foi uma bandeira. Então às vezes a gente vê assim, pessoas que às vezes não acreditam no sindicato, no movimento sindical, porque tem sindicato de todas as categorias, mas eu falo quanto categoria do agricultor familiar, o agricultor que sou, e sempre defendi, e nós conseguimos. E hoje, as pessoas que continuam valorizando, continuam participando, que vale a pena. Eu lembro que, em épocas que o presidente Lula, dizia, olha, eu quero ver vocês mais vezes aqui, o Banco Sindical, as organizações, para reivindicar as coisas, porque hoje, na verdade, não tem governo bonzinho. Nós temos que cobrar, temos que participar, de mostrar a nossa reivindicação e dizer por que lá estamos. Porque eu não,
né,
devo ir lá e lutar só por mim, devo lutar por você, por cada um que... cada cidadão, nós temos munícipe, né? Nós temos cristãos, devemos assim, lutar pelos demais, não só por a gente, né? Então a gente tem feito isso.
Exatamente. E daí, vereador, o senhor se candidatou em 2012, então, de repente resolveu, vamos colocar o nome à disposição e fale um pouquinho dessa experiência na Câmara de Vereadores também, né? A eleição foi em 2012, o senhor se elegeu para ser vereador de 2013 a 2016, qual partido, como é que foi essa peleia aí, então?
Na verdade, assim, eu era presidente do sindicato, Mas não, eu sempre tive envolvido na política. Mas dizer que eu quero ser, não. Ninguém de nós devemos assim. Tem pessoas que às vezes eu quero ser, esquecer aquilo. Não. A sociedade que vê no momento, né? Então aquele foi o momento. Eu estava no sindicato e naquele momento o sindicalismo muito forte, muito bem. E a gente também, nós tínhamos também aí a Rádio Pérola, que também hoje muito nos tem nos ajudado, né? A Rádio Pérola, na época ela tinha a Rádio Ativa. E hoje, então, é uma só. Mas dizer que isso é uma maneira de tu se comunicar com as pessoas e levar a tua mensagem, divulgar teu trabalho. Então, daí o povo diz, não, você tem que... Então, a gente foi, graças a Deus, naquela oportunidade, eu fui o vereador mais votado, eu tive o privilégio de ser, em 2014, presidente do Poder Legislativo. E, então, foi mais um espaço de conhecimento.
Mais um trabalho, não.
É, mas valeu a pena. Graças ao meu bom Deus... A gente hoje aí tem ali uma placa, né, de reconhecimento que a gente foi. E ali aquela placa ficha limpa, que graças a Deus, né, nem todos têm. Então foi uma oportunidade. Mas hoje as pessoas me cobrem muito para mim, para a gente voltar para a política, divulgar um pouco mais. Mas eu hoje eu tô gostando de ficar na propriedade. Não me considero velho, mas eu acho que já fiz já a minha parte e falo para a companheirada. Gente, peleia vocês, eu dou a maior força assim para vocês. Mas eu, tá tão bom, eu fico aqui, tomar um chimarãozinho com a dona Cleice.
Parece mais um jardim.
É, nós temos também um gadinho, né? Se envolvemos, né?
Tem umas quantas cabecinhas de gado ali.
A gente,
tem uma edícula aqui.
Tem uma edícula aí. A gente passa o tempo, né? E hoje até que se pode, a gente tem que fazer isso aí. E nunca assim procurava políticas públicas só pra gente. Eu lembro bem, meu amigo Hélio também, eu sempre fiz parte de conselhos municipais. Tu sabe que você... foi prefeito, foi vereador, e os anos todos envolvido, né, na comunidade.
Eu fui 20 anos vereador, 20 anos. Né?
E você sabe que hoje tem os conselhos municipais, tem as políticas públicas, que as políticas públicas, para ela funcionar, tem que ter os conselheiros. Então, seja lá do Leite, seja... eu não vou dizer porque é vários conselhos, eu sempre fiz parte também. Porque daí tu ajuda, porque...
Ajuda a opinar, ajuda a corrigir alguma coisa.
Sem dúvida, vezes, né? Sem dúvida. Sempre eu fiz parte disso aí. E aconselho quem é mais novo hoje, que talvez quando procura por causa de um cargo, mostra sua experiência, ajuda, seja parceiro. E hoje não é pelo dinheiro que tu ganha, não é por isso. Mas é importante tu ocupar a cabeça, sempre digo, né? Ocupar a mente com coisas boas e por procurar levar esse conhecimento para outras pessoas que ainda talvez não sabe. Ele não tira o elástico, é só trabalhar. Eu tenho... uma colega minha que sempre falava assim, ó, tem gente que é tão pobre que ele só tem dinheiro. E daí ele se preocupa com o dinheiro e não se preocupa com a família, não se preocupa com as coisas. E hoje não basta tu só ter dinheiro. Tu tem que ter saúde, tu tem que ter amizade, tu tem que ter igreja, tu tem que ter essas oportunidades que daí vale a pena viver.
Vale a pena viver. Eu queria que o senhor falasse dos filhos, então. O senhor me dizia, ó, a Gilvânia está em Pérola, também o Gisandro, o Gisney está em Capanema, mas trabalha aqui também, Jadisley, né? Todos estão em Pérola aqui, o senhor está dizendo, me orgulho que meus filhos estão todos bem, é isso?
Sem dúvida, meu amigo Hélio, a nossa filha mais velha, a Gilvânia, então ela trabalhou assim, dá para dizer até um pouco mais, porque ela é a mais velha, ajudou a cuidar dos irmãos, né? Mas ela hoje é casada, eles têm uma propriedade, e ele é revendedor da Porfic, né? E eles moram aqui na cidade, estão muito bem, tem uma amizade muito boa com o povo, uma família muito bonita, tem um casal de filha, então a minha filha, meu genro José Cradimir Cristani. Às vezes eu digo que é o meu melhor genro, porque eu só tenho ele, né? Mas ele é gente boa, trabalhador, todo mundo gosta dele. Então a filha mora aí na cidade aí. E se vire, né? E o outro filho mais velho, então, é o Gisandro. O Gisandro, então, ele trabalhou no tempo do Medeiros. Mercado Medeiros.
Eu tava comentando que quando não tinha rádio aqui, só tinha Rádio Ampere, a gente deixava as cartinhas, o povo deixava as cartinhas aqui da região de Pérola, aqui da Caroba. no mercado Medeiros.
É, mas o Medeiros, daí todo mundo sabe da história, não vou falar, né, não cabe a mim, mas dizer que o filho era motorista, né, na região, como na época assim surgiu do dia pra noite, assaltaram os caminhões do mercado e tal, não sabe que por trás tem alguma coisa. Mas o filho nunca, né, ele, graças a Deus, com ele nunca aconteceu nada, e foi um dos últimos a trabalhar, mas até hoje, né, então. Mas daí ele montou uma lojinha bem mais pequena, e hoje eles estão com a Lojona, uma loja aqui no centro da cidade. Estão muito bem, a minha nora também, a Marizane, também tem uma neta, que o nome da loja é Amanda Variedade, é o nome da loja, é a loja deles, uma loja muito bonita aí no centro, e então botaram o nome da menina, né, tá. E daí o Gisney, então, ele trabalhou do tempo da usina, trabalhou no Correio, mais lá em Capanema, né? Mas ele sempre de sorteiro, estava em casa e ia trabalhar. Ele fez o concurso público, foi chamado, então já faz 8 anos que ele é motorista de caçamba, né? De carro mais pesado. Mas daí ele mora em Capanema porque ela é de lá, ela é professora, e ele tem uma firma que ele começou agora há pouco, Vieira Vold. Entre lá e vê Vieira Vold. Vieira Vold, ele faz esse negócio de artesanato, é a coisa mais linda do mundo. Ele tem uma máquina laser que ele grava, o que tiver ele grava. Então ele ganha, tá ganhando mais do que... Ele vende no Brasil inteiro, ele mesmo que fabrica. Ele que fabrica. Bota lá.
Instrutor, então.
Instrutor, é incrível o que ele faz. E daí o mais novo, então, o Jansley, ele fez o colégio agrícola, e se formou tecno-agrícola e já começou a trabalhar. Eles têm um escritório, ele e o Adriano Kraus, aí faz os plano de planejamento para quem financia. E ele já está no terceiro ano da agronomia agora. Daí, então, eu sempre queria um filho que fizesse agronomia. Era um sonho da gente, né? Então, ele está trabalhando, é tecno-agrícola já há uns 3 anos formado. E agora, então, ele está já no terceiro ano já de agronomia. Daqui 2 anos é agrônomo formado.
Beleza. A alegria dos pais é ver os filhos
sem
bem.
Sem dúvida. Eles estão tudo muito bem. Mas eu cito uma historinha, viu, dos filhos, meu amigo Hélio. Anos atrás, quando que nenhum trabalhava fora ainda, eu estava aqui, a gente lavrava boi, tudo, né, carpinha de enxada, e esse meu filho, daí estava junto na roça, ele já tinha namorada, e daí veio um senhor aí da cidade, ele veio buscar nós aí na outra propriedade, e daí ele disse, tudo bem, seu Vilibaldo, olha, hoje eu tô triste mesmo, meu amigo João, mas por que, Vilibaldo, triste, eu sempre quero, não, olha, eu tenho um filho, já com seus 20 anos, tem a namorada, já pensando em casar, tem o futuro dele, mas a terra aqui não comporta para mais gente. E daí não tem emprego, não tem nada. Ele botou a mão no meu ombro e disse, Vilibaldo, fica tranquilo. Quanto menos espera, as coisas se ajeitam e em pouquinhos anos eles botam nós debaixo do braço e eles superem tudo. E foi verdade. Hoje nós temos nossos quatro filhos estão trabalhando, estão muito bem, cada um deles tem a sua família, né? Então é muito bonito, a gente está feliz com isso, bom, viu?
Fica feliz. Com certeza é a felicidade da dona Cleice também, né, dona Cleice?
A mãe, os filhos estão bem, né? Fica feliz também, né?
Imagina. Olha só, né? Alegria da família, alegria, né? E aqui é um local muito plano, né? Tem muita lavoura aqui, eu vejo soja, passamos agora aqui por uma usina de energia solar muito grande, é um local, assim, de grandes propriedades aqui, o povo trabalha mesmo aqui, né, seu Vilibaldo?
É, nossa região aqui, graças a Deus, um povo trabalhador, um povo assim. Esses moradores que estão aí hoje são praticamente gente daqui mesmo. Não tem vindo outras pessoas de fora aqui que estão se instalando aqui, né? Mas estão todos, assim, a mecanização, né, Hélio? A mecanização hoje facilitou a gente, porque a nossa área são só apenas 6 alqueiros. Então, nós temos hoje, nesses 6 alqueiros, tem uma área de planta, mas é mecanizado, a gente planta milho, a gente faz silagem por causa do bugado, né? Silagem, bugado. E daí eu tenho pastagem. Então, a gente se vira, mas tem pessoas que têm áreas bem maiores aí, é tranquilo, né? Então...
O senhor foi homem de pegar no pesado, de plantar, de colher feijão no braço.
Sem dúvida.
De malhar cacete.
Com triadeira, era um prazer pra gente, né? No tempo lá, nossa região lá, tu plantar trigo, colher a foicinha, né? Ah, e inclusive aqui no Paraná, o soja que eu plantava, só sobrou as ladeiras pra mim plantar e dar meia, a linda que é hoje do Cândido aqui, aqui pra baixo da cooperativa, era lá dentro. Daí a gente ia pra dar uma carreira de milho de cima e embaixo, assim, e enchia de soja no meio, dobrava o milho depois, né? E só na enxada. Mas a gente não tinha envolvimento com a sociedade, era só trabalhar, né? Só
trabalhar. E o ano passado teve aqui a Festa das Sementes, que coisa bonita aquela promoção também, né? Mostrar as sementes de antigamente, né, seu Filibar?
Meu amigo Hélio, tu sabe que a Festa da Semente também é fruto hoje da Acessoar e do Mando Sindical. A Acessoar, anos atrás, ela tinha o Banco de Semente. O Banco da Semente, para as pessoas que ainda se extraviavam um tipo de semente, tu podia ir lá, ó, eu extraviei tal, eles tinham. Mas de uns anos, desculpa, se tornou difícil. Mas daí com isso nós temos hoje os guardiões que preservam.
Exato. Tem um casal em dois vizinhos que tem mais de 180 espécies de sementes.
Eu conheço ele demais, magrinho, trabalhador, cuidadoso. Me fugiu o nome dele agora nesse
momento. Eu também, eu gravei um papo na varanda dele contando as histórias.
Ele cuida, ele é o casal, tem uma Kombi, né? Exato. E faz a entrega, mas são poucos porque hoje ele se torna difícil, Hélio. Porque hoje é muito veneno no ar e as pessoas usam muito veneno, tem muitos bichinhos. Então hoje para tu produzir o produto orgânico ou para ter esses milho caianos, milho que eu sei que eles lá plantam e a Festa da Semente...
O famoso milho branco.
Milho,
né?
Branco. Hoje é difícil para tu preservar, mas tem um povo que está preservando. Então nós tivemos aqui, vou em Pérola, ele cada ano é numa região...
Esse ano é para ser Nova Esperança do Sudoeste.
Era para ser já o ano passado, então foi aqui. E a região toda vai para lá. Então cada um hoje leva alguma coisa e traz, porque todo mundo tem. Eu tenho várias coisas por aí que eu tenho, que eu trouxe da Festa da Semente, eu preservo, e alguma coisa eu levo também. Então todo mundo leva e traz, é uma troca, que se diz, né? Então isso é muito bom. Tomara que dure uns quantos anos ainda, né?
Vamos torcer que o acessório continue e que as pessoas continuem, né?
Continua.
A acessório, aliás, prestou sempre um grande serviço à agricultura regional, né?
Sem dúvida. Como eu te falei, em 86 eu associei na Acessoar, eu fui várias vezes que eu fui da... Eu não fui presidente, mas fui da diretor também, e eu sempre ajudei com... E a gente tem as assembleias todos os anos, a plé aqui no município, e tem a assembleia geral lá em Beltrão. Então é preserva, e tem uma equipe que hoje eles preservam, né, o início... E hoje é uma coisa que dá certo. É também uma ONG, né? E vem recurso de outros países também para sustentar, porque é difícil hoje tu dar conta, assim, todo o trabalho. Lá tem agrônomo, tem todo um quadro de funcionário para segurar a entidade de pé. Não é fácil, né? Mas até o momento deu certo. Então, desde 86 eu sou sócio. Sempre paguei em dia, sempre fui nas assembleias. E graças a Deus a gente tem um reconhecimento.
Olha, pessoal, um papo na varanda muito gostoso aqui na Pérola do Oeste, no quilômetro 31, com o seu Vilibaldo, que mora aqui desde 1976, né? 77, né? E eu queria agradecer muito a recepção aqui na casa dele, né? Eu já conhecia ele há algum tempo, mas eu não sabia onde ele morava. Encontramos aqui, eu queria agradecer a dona... A sua esposa, a dona Cleice, também. Queria que a dona Cleice deixasse um recadinho final para os filhos aí, para os netos, dona Cleice.
Olha, eu não tenho palavra para dizer, né? Quanto isso é importante para mim, para os filhos, né? E é muita honra receber o senhor aqui na nossa casa. Fiquei muito feliz.
Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada. Filhos e netos aí. E o seu Vilibaldo, então, seu Vilibaldo, contamos muitas histórias, né? O pessoal que participa, o pessoal que vai assistir... Também o nosso podcast, que vai ouvir pelo rádio. É bom a gente relembrar as histórias, né, seu Vilibaldo?
Sou muito grato, meu amigo Hélio. Muito grato por essa oportunidade. Não, jamais me passava pela cabeça. Lembro que eu conheço o seu trabalho durante muitos anos. Que Deus lhe dê saúde. Obrigado. Que o senhor possa mais vezes levar esse conhecimento, levar suas histórias, divulgar esses bons trabalhos. Porque hoje nós temos... muitas vezes se basear nos erros para nós continuar fazendo coisas boas. Porque durante toda a trajetória tem as altas e baixas e nós temos que saber mediar e saber conduzir, né? Então eu fico muito feliz em poder hoje estar tendo essa
Papo na varanda.
Papo na varanda com você. Que Deus ajude, que você possa em outras oportunidades. Tem várias, várias. Eu sei que tem o Gaitaço também, né? Tem, o Gaitaço é uma coisa muito bonita, reconhecida nacionalmente, né? Mas eu fico muito feliz e agradeço e peço. É, desculpa se talvez a gente exagerou em algumas coisas, mas acho bom, que não. Bom. Vocês também, eu quero agradecer vocês, câmera, né?
É, então, aí o Richard também, preparando. E a Ana. A Ana é crioula de Bela Vista da Caroba.
Bela Vista da Caroba, temos vários amigos.
Conheci aqui a Pérola.
Conheci no meio todo mundo, né? Porque o programa do sindicato, que eu sempre, a gente sempre faz, apresentava, o pessoal da Bela Vista era muito ouvinte, né? E é um povo muito trabalhador, Bela Vista da Caroba, graças a Deus. Obrigado, Hélio, e espero que numa outra oportunidade podemos ter um... bater mais um papo, mais numa outra papo, oportunidade.
Aí. É, daqui... Vamos oferecer essa música Pilares, né? Com Oswaldir e Carlos Magrão, uma música muito bonita. Vamos oferecer para os amigos, então, da Pérola, da Caroba, de todos os seus amigos que fazem parte do movimento sindical também, né, seu Vilibal?
Sem dúvida. É uma música, assim, inclusive a dona Cleice, né? Cleice, ela é muito fã dessa música, com Luiz e Carlos Magrão. Tem outros também, mas ela é muito fã, porque... presta atenção na letra. É uma letra muito bem composta, né? Muito bem elaborada. E nós gostamos muito dessa música aí. Obrigado, gente boa. E que outros pudessem ter essa oportunidade que nós tivemos hoje aqui.
Muito obrigado. Então eu agradeço ao seu Vilibaldo e à dona Cleci que nos receberam na sua casa no quilômetro 31, Pérola do Oeste, para a gente registrar um pouco da história dessa família maravilhosa que você acompanhou e que você assistiu também aqui pela Rádio Ampere. Agradeço a Ana Vitória, né, que é a produção do nosso programa, e também o Richard, que está aprendendo também. Agradeço os nossos ouvintes e até o próximo final de semana, se Deus quiser, e fica a música com Oswaldir e Carlos Magrão, Pilares.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.